Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
Certa você chegando perto do rádio para ouvir o Tropa de Elite. Em Ilhéus, na Bahia, são 6:06, e tudo 6. Estamos começando mais uma edição da série e do programa diferente, o programa do povo para o povo com o povo. Ao meu lado, já dando bom dia para você também, o Tony Café. Alô, Tony Café, bom dia, bom dia.
Alô, bom dia, Mário Santos. Bom dia a você em Ilhéus e toda a região.
E chegando para mais uma edição do Tropa, né, Tony?
Com certeza.
Até às 8 tem Tropa. Aumenta um ponto no volume do seu rádio e estaremos juntos. E você, ouvinte mais bem informado a partir de agora, vai ficar sabendo tudo no Tropa de Elite.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Agora são 7:07. Vamos a ou 6:07. 6:07, é porque eu inverti aqui.
Tô ligado.
6:07,
tá concentrado 6. Aí na notícia aí, redigindo tudo, preparando a pauta, é normal, acontece.
Vamos para o telhado da casa do meu amigo Zé Mascate, numa rua C, no bairro da Conquista, no ponto final de ônibus. Vamos ver como é que tá o tempo, a previsão para hoje, Tony Café.
Vamos lá, a previsão para hoje é a seguinte: temperatura em torno de 22 graus aqui em Ilhéus, né? Possibilidade de chuvas 22%, umidade relativa do ar 89% e ventos a 13 quilômetros. Esse é o clima para esta quarta-feira, dia 17/7/2024.
Você pode olhar que você vê que o telhado da casa do Zé Mascate está mais claro hoje.
Tá meio nuviado.
Amanheceu, né? Mais claro.
É?
É o Pardal, é ali naquela casa ali.
É qual?
Aquela ali é a casa que tá na sua frente aí.
Ah, tá. Perto,
perto daquela torre ali, tá vendo?
Tô vendo.
Tá vendo o Zé Mascate dando tchau pra gente, não?
Tô vendo lá.
Chamando pra tomar café com ele, mas eu não vou não, viu? Vou falar com o Betinho pra subir aí daqui a pouquinho pra pegar o bolo.
Vamos às manchetes de hoje?
Vamos manchetar o Tropa de hoje. Vamos em alto astral, Tropa de Elite. Peto 70 apreende cocaína em boca de fumo na Rua da Liberdade, no bairro Teotônio Vilela. Dois elementos conduzidos ao plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Elemento Coro Gato, que também tem um vulgo dado mamãe, foi flagrado furtando aparelho, telefone e celular no Shopping Valderico, na Praça Cairu, no centro de Ilhéus. Trágico incidente abalou a simpática, gostosa cidade de Ubatã. Um adolescente identificado como Dubá foi morto a tiros. Olha, Palmeiras dos Santos Batista. Ele tinha 36 anos, foi executado após homens armados terem invadido a casa onde ele morava. Eu conto tudo. Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em greve desde ontem. Bahia organiza um protesto. Olha o ranking de transparência e governança pública das prefeituras de 78 municípios baianos será divulgado pelo Instituto Nossa Ilhéus. As primeiras notas do real vão sair de circulação. As notas antigas não perdem validade, apesar da medida. Olha, um homem destruiu 7 caixas eletrônicos. Ele foi preso em seguida, usou uma barra de ferro e uma pedra. E aí, quebrou tudo. Companhia 68 e o novo comando. E deixa o comando a Major PM Joilma Cordeiro Costa Machado e assume a 68 o Major PM Carlos Anderson Araújo de Jesus. Obra de dragagem de aprofundamento do porto de Ilhéus avança e tem investimento de 81 milhões no novo PAC. Escola Judiciária da Bahia chega a Ilhéus. O Tribunal Regional Eleitoral traz atividades de capacitação para magistrados, servidores e jovens eleitores de Ilhéus e da região sul do estado. Terceirizados do Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio denunciam atraso de salários. São estas e outras notícias daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. E ainda você vai ter daqui a pouquinho direto de Uruçuca. Tem o Vini Santana falando de Uruçuca. Daqui a pouquinho você vai ouvir Nath Almeida. Ainda tem um Bola Dentro com Edenildo Braga. Edenildo Braga e o quadro Bola Dentro no Tropa de Elite. Ainda Itabuna com Souza Pina. Souza Pina fala direto de Itabuna daqui a pouquinho. E direto de Camacã tem ele, Paulo José. Paulo, é o mesmo Paulo José, direto de Camacã. A hora certa, você ligado no Tropa, são 6h13, 6 horas e 13 minutos, na cidade mais linda do interior da Bahia.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, um adolescente de 15 anos foi morto a tiros na cidade de Ubatã. Um trágico incidente que abalou a cidade. O adolescente, identificado como Dubá foi assassinado vários tiros na Travessa Geraldo Bastos Guimarães. E segundo informações, Dubá trajava fardamento escolar, pedalava em sua bicicleta quando foi alvejado por vários disparos nas costas. Os autores do crime estavam em uma motocicleta. Infelizmente, Dubá não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Dubá já tinha histórico com a polícia, apesar da idade menor. Jovem, 15 anos, tendo sido apreendido no ano passado sob acusação de tráfico de drogas. Avião, aqueles garotos menores que são utilizados pelo tráfico para fazer o avião. Além disso, o pai de Dubá, conhecido como Véi perdeu a vida em um confronto com a polícia militar em 2023, no ano passado. A autoria e motivação desse terrível crime estão sendo investigados pela Polícia Civil. E aí vai aqui, né? Nossos sentimentos estão com a família e amigos de Dubá nesse momento difícil. O Batã espera que a justiça seja feita e que casos como esses não se repitam. A pacata cidade de Ubatã. Dubá era avião do tráfico, já tinha passagem, 15 anos. O pai de Dubá morreu no ano passado durante confronto com a polícia militar. E aí você fica agora para poder analisar a vida de Dubá. Perdeu o pai e não tinha outra alternativa. Estudava, mas fazia o avião para receber a grana do tráfico. Agora são 6:16. 6:16 na cidade de Salviano. Salviano tá ali, ó, ao lado da Sétima Corpim, ao lado da Delegacia de Polícia no centro, ao lado de Raimundo do Pampa, e Galego, táxi bagageiro, frete bagageiro, ao lado do DPT, da Sétima Coordenadoria da Polícia Civil. Que alô, DPT, alô, DPT, alô, Josi, alô, Thiago, aquele abraço, alô, lá no DPT tá todo mundo ligado também no Tropa de Elite. A hora certa são 6:17. Thelma também tá lá no saque, viu? Thelma tá no saque, no comando do saque. Minha amiga Thelma, aquele abraço pra você e um bom dia. E tinha aquela música, né, Thelma? Thelma, eu não sou gay. Tinha essa onda, né, Rex? Essa música foi bastante tocada. E quando eu canto assim, Thelma fica... Ela fica esperta assim, olha pra mim. Eu digo, Thelma, essa música tocava bastante e eu dedico ela sempre pra você. Thelma é a comandante-chefe lá do saque, lá, ela que recebe as pessoas e com um sorriso estampado no rosto. Thelma, Thelma, eu não sou gay. Aquela música, sucesso, viu, Tony Café? Sucesso, Tony Café. Vem comigo, Tony Café. O que é que você tem aí, Tony Café? Porque eu volto daqui a pouquinho. Eu volto falando que um homem foi assassinado, foi morto, executado dentro da própria casa onde morava, Palmieres, o nome dele, Palmieres, dos Santos Batista. Ele tinha 36 anos, eu volto falando sobre ele, Tony Café. Vem comigo, Tony Café!
Muito bem, Marinho Santos, agora o povo fala aqui no Tropa de Elite, 6:18.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Tony Café, bom dia, Marinho Santos, Marisa Reis falando, para agradecer que ontem Marinho Santos falou do sumiço do jovem Alan, do São Domingos, e aproveitou o ensejo para tocar no assunto do desaparecimento da minha amiga Carol. Caroline Fernandes desapareceu, completou 4 anos, né? E graças a Deus que tem algumas pessoas da imprensa que ainda dão notoriedade a esse fato, que nos entristece até hoje, nos deixa sem uma resposta. Gratidão, viu, Marinho Santos, de verdade. E torcendo aqui em orações, estamos para que o jovem Alan apareça o mais breve possível com saúde e em segurança.
Carol, velho, eu lembro. 4 anos já, eu pensei que era menos. 4 anos se passaram, a Polícia Civil não deu uma resposta. Carol e o companheiro dela, né? Ninguém imagina o que aconteceu com Carol.
Muito bem, bom dia, Marinho Santos. Eu sou André Luiz do Pontal, da Nova Brasília, né? Estamos aqui sem energia desde ontem pela manhã. Ligamos para a Coelba, ela disse que a energia ia voltar às 20:11 de ontem e até agora nem sinal da energia da dona Coelba, Marinho.
Quando falta energia, sempre para dormir, a pessoa que está acostumada com ar-condicionado, principalmente, fica difícil, viu?
Samurai da Sol tá mandando bom dia pra você e...
Samurai é uma figura.
Um forte abraço, bom dia, Marinho Santos, Tony Café, meu nome é Newton César, já estou ligado no programa, manda um alô pra José Carlos, Rita e Meire, que estão ligados.
Newton César já é cliente, já é freguês, já é tropa de elite, o Newton César, aquele abraço pra você, ele que manda abraço pra toda a turma de Sambaituba, da Lagoa Encantada. Ele é amigo dos amigos, o Newton César. Eu não conheço o Newton César, mas ele sempre se pronuncia aqui mandando abraço para mim, para o companheiro que está afastado por conta da lei eleitoral. Mas o Nilton César, aquele abraço para você, fica com Deus, tenha um bom dia. Eu tenho certeza que o Gia está te ouvindo. E a Deise Francis lá em Sambaituba, o Nelsinho. Nelsinho tá na beira do rio lavando o rosto lá, escovando os dentes. Nelsinho, ele tem uma casa de material de construção. E também o Raimundo, o homem do bigode que nem o diabo pode. Torcedor do Flamengo, motorista aposentado da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Receba o abraço do Tropa de Elite. Agora são 6 horas e 22 minutos. 6h22, Tony Café. Olha, Tony Café, são 6 horas e 22 minutos. Imagina só. Pacata, cidade de Buerarema. Um homem foi assassinado. Atiradores invadiram a casa. Executaram na frente da esposa grávida. A Polícia Civil, através da 6ª Coordenadoria, que tem o comando do delegado Dr. Evi Paternostro, tenta identificar, prender os homens que invadiram esta casa em Buerarema, assassinaram Palmieres dos Santos Batista, que tinha 36 anos, vários tiros. A esposa de Palmieres, grávida, presenciou o crime. A casa que fica no bairro Santa Helena, às margens da BR-415. O grupo, formado por 4 atiradores, chegou à residência à noite, conseguiu arrombar o portão do imóvel. Há indícios de que Palmieres estava armado e tentou se defender, atirando contra os invasores. Um dos disparos que pode ter sido feito pela vítima atingiu a porta da cozinha. A polícia militar foi até o local. Os criminosos já tinham fugido. Além dos disparos, os bandidos fizeram 2 cortes profundos em uma das pernas de Palmieres. A suspeita é que tenham tentado mutilar o membro. O DPT, Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, recolheu o cadáver para perícia e a esposa grávida, não se sabe como ficou o estado de saúde dela. A Polícia Civil, a 6ª Corpim Itabuna, informou em nota que a 6ª Corpim apura as circunstâncias, autoria e motivação deste homicídio, e as guias para remoção de perícia foram expedidas e oitivas e diligências realizadas para esclarecer este crime lá em Buerarema. Palmieres dos Santos Batista, de 36 anos. E aí, essa invasão, matou para roubar? Ou tinha alguma comédia o Palmieres com esses homens? Porque imagina, 4 homens fortemente armados, Buerarema, o cara chegando, invade e mata. É brincadeira, viu? E agora são 6 horas e 25 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia. Ele tá sassaricando, ele tá chamando, ele tá na simpática, gostosa Uruçuca. Eu vou até Uruçuca com Vini Santana. Alô, alô, Vini Santana, alô, Uruçuca.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos Mário Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré nessa manhã de quarta-feira com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Em Itacaré, convenção vai oficializar Nego de Saronga como candidato a prefeito no próximo dia 4. A Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB e PV, anunciou que fará a convenção partidária no dia 4 de agosto para oficializar a chapa proporcional de candidatos a vereadores e a majoritária de prefeito. O evento acontecerá na Câmara de Vereadores e no Colégio Aurelino Leal, ambos próximos. E após as reuniões de cada partido, haverá o ato que vai oficializar o nome de Nego de Saronga como candidato à sucessão do prefeito Antônio Dionísio. A próxima informação é em Ubaitaba. O prefeito de Ubaitaba, Beda, reuniu-se com pastores e líderes evangélicos para um café da manhã na sede da CDL. Durante o encontro, foram discutidos diversos assuntos de interesse da comunidade evangélica, incluindo a criação da Praça da Bíblia e a celebração do Dia do Evangélico. O prefeito anunciou que a Prefeitura Municipal realizará o Dia do Evangélico ainda este ano, e com as atrações a serem definidas pelos pastores e líderes evangélicos. Além disso, foi decidido também que a Prefeitura disponibilizará um local na cidade para a construção da Praça da Bíblia, um espaço dedicado à comunidade evangélica. A construção da Praça da Bíblia já começou, com o início dos trabalhos de aterramento de uma parte do Lago Fernando Lona. O projeto prevê a instalação de uma imagem da Bíblia, além de área destinada a pequenos encontros e cultos evangélicos. E a última informação de hoje é: um adolescente identificado como Dubá foi morto a tiros na Travessa Geraldo Bastos Guimarães, em Ubatã. Conforme apurou o Ubatã Notícias, Dubá, que estava usando fardamento escolar, seguia numa bicicleta quando foi atingido por diversos disparos nas costas. Os autores do crime estavam em uma motocicleta. A vítima morreu ainda no local do crime. Com essa informação, eu vou ficando por aqui. Passo a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Um abraço do Vini Santana para todos vocês, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Valeu, pessoal.
Valeu que valeu, Vini Santana. Um abraço para você. Tenha um bom dia e dá o meu abraço ao meu amigo, né, meu amigo vereador Bicudo. Vereador Bicudo aí em Uruçuca, tá bom, Vini? Daqui a pouquinho eu volto com tropa de ali, vou passar no departamento comercial e volto falando dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em greve desde ontem, e a Bahia organiza um grande protesto.
Fique ligado, tropa de elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Gabriela FM, são 6h36, 6h36. Olha, Tropa de Elite. Oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças e Contim Tintas. Até às 8 tem Tropa de Elite. Olha, meus amigos, a greve. Greve desde ontem do INSS paralisou atendimento em todo o país, né? E a Bahia organiza um grande protesto. Os servidores do Instituto Nacional de Seguro Social iniciaram essa greve nacional. O Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, o Sindiprev, realizará um protesto na Agência das Mercês, em Salvador, começando às 6h30, já começou. A Bahia conta com mais de 2 mil servidores de um total de 19 mil em todo o Brasil, são distribuídos em 7 gerências regionais. As reivindicações dos trabalhadores incluem as exigências de nível superior para funções técnicas, reestruturação da carreira, melhoria das condições de trabalho, modernização de equipamentos e instalações, além do veto à extensão das gratificações, o GDAS, para garantir as diferenças devidas aos nativos e pensionistas do INSS com direito à paridade constitucional. O Edvaldo Santa Rita, que é coordenador do sindicato na Bahia, do Sindiprev, destacou que nos últimos anos não houve licitações para contratar serviços de reforma e climatização para as agências da Previdência. E, segundo ele, as condições precárias afetam o atendimento, a produtividade dos servidores e causam desconforto aos segurados. Então, a redução do número de agências também contribui para a lentidão dos processos de concessão de aposentadorias e benefícios, conforme observado por Santa Rita, né? Ele que é Edvaldo Santa Rita. E somente em Salvador e região metropolitana perdemos postos importantes como o comércio, Praça da Sé e Candeias, comentou. Então, a assessoria do INSS na Bahia informou que, por se tratar de uma ação nacional, não irá se posicionar localmente. Então, tá aí, o INSS parou, tá parado desde ontem. Quando eu falo INSS, em Previdência, o homem que entende, advogado, doutor Martônio Maciel, receba meu abraço e meu bom dia. É doutor Martônio Maciel aqui em Ilhéus, ele que nasceu dentro do escritório, com o pai dele, o pai já entendendo de INSS, de aposentadorias, e aí o pai, ele hoje que toca o escritório, formou, foi ex-presidente da OAB, formado, credenciado, um dos preparados advogados da Bahia em falar de INSS, de aposentadorias, o doutor Martônio Maciel, meu amigo, e que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, é super educado, cortês por onde passa, por onde chega, e que todo mundo gosta. São 6h41 na linda Ilhéus. Vou passar no Fala Povo, o povo tá reclamando, o povo tá protestando, o povo tá querendo, cadê a prefeitura, cadê a prefeitura?
É, o povo tá falando, mas esse desmonte começou em 2020, viu, do INSS, no governo, no governo Bolsonaro. Esse desmonte começou em 2020, né, com corte pela metade da gerência de atendimento, isso no início de 2020. Houve um corte com 25 mil perícias agendadas. Isso tudo ficou estagnado lá durante os 4 anos, Marinho Santos, do governo passado.
Na verdade, era extinguir, seria extinto.
Exatamente, fechou várias agências do INSS.
Fechou,
não fez concurso. Aí o erro do governo atual é que não reestruturou, né, o órgão. Adiantou as perícias, né? Se você tivesse lá uma perícia agendada, você passava a receber o benefício e durante esse período ia diminuindo essa fila, né? Mas estruturalmente, até agora, né, não foi feito nada ainda, né? E a gente espera que o governo olhe e não cometa o mesmo erro do governo passado.
Aí o protesto chega, né?
Exatamente.
A greve chega, protesto. E a gente está aguardando, nós que trabalhamos, quem trabalha, e fica aguardando chegar o momento da aposentadoria E aí vem esse impasse aí, né, seu Tony Café?
Exatamente, vamos ouvir o povo, né? 6h43 da Gabriela FM, ela quem faz a sua trilha sonora, né? Mandar um abraço também pra rapaziada de Itabuna, que estão sempre ligados aqui na programação da Gabriela, né? É, vamos lá falar com agora, na verdade, né? É hora de falar com Bola Dentro, Mário Santos.
Né? Bola dentro? É. Mas então, Denildo Braga tá chutando. É. A bola bateu aqui na porta, então ele tá chamando. Alô, alô, irmão de Vanusa Braga, alô, Denildo Braga. Vem comigo, Bola Dentro. Então, hoje tem vitória, né? Tem vitória amado hoje.
Você torce pro Vitória, né?
Eu sou doente.
E como é que você tá?
Sou Colo-Colo e sou Vitória. Sou Vasco e sou Palmeiras.
Tá certo, vamos com Bola Dentro aqui, 6h43.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia para você, Marinho Santos, Tony Café, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Dois jogos movimentaram a noite da terça-feira pelo Campeonato Brasileiro na sua Série A. Em Brasília, o Juventude conseguiu arrancar um empate diante do Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. O Juventude é o 12º colocado com 20, o Atlético Mineiro 10º com 22 pontos. Já na estreia do Ramon Dias, novo técnico do Corinthians, o Coringão passou um susto, virou sobre o Criciúma 2-1. E agora ocupa a 17ª colocação no Brasileirão com 15 pontos. O Criciúma é o 14º com 17 pontos. Hoje nós teremos 4 jogos pelo Brasileirão. 19 horas, Atlético de Goiás enfrenta o Vasco da Gama, que vem de bons resultados. Já o São Paulo, às 20 horas, enfrenta o Grêmio. 21h30 tem o clássico Botafogo e Palmeiras, no mesmo horário, Fortaleza e Vitória. Na Série B, CRB e Botafogo de São Paulo, Operário e Goiás. O futebol baiano perdeu nesta terça-feira um dos seus grandes nomes. Faleceu aos 59 anos o técnico Quintino Barbosa, conhecido carinhosamente como Barbosinha. O professor não resistiu a uma cirurgia realizada na última segunda-feira no Hospital das Clínicas em Salvador. Nascido em Palmeiras, Barbosinha foi goleiro antes de se tornar treinador. Na função de comandante, passou por clubes como 13 da Paraíba, Nacional de Patos, Bahia de Feira, Juazeirense, Fluminense de Feira e Jacobina. Quintino Barbosa teve grandes feitos, levando o Bahia de Feira para a grande final do Baianão em 2019, além de feitos gigantes com a Juazeirense na Copa do Brasil, em 2022, quando eliminou o Vasco na segunda fase da competição. Nos últimos meses, Quintino exercia a função de coordenador técnico do Jacuipense. No ano passado, durante a final do Baianão 2023, ele declarou o seu amor ao Bahia, em entrevista ao Bahia na Bola. Sentimentos, a família e o esporte baiano perdeu aí Quintino Barbosa, o Barbosinha. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Na venda comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta no Tropa de Elite. Tenha um bom dia, fica com Deus. Dá um abraço na sua mana. É, Vanusa Braga aí, Uruçuca, né? Dá um abraço no Bolinha também, meu amigo Bolinha, que também tá sempre na minha. No vereador Zé Pedro e no vereador Bicudo. Bicudo, Bicudo, Bicudo. Olha, PT, o Peto 70 chegou chegando, bairro Teotônio Vilela, apreendeu cocaína numa boca de fumo durante patrulhamento, Teotônio Vilela. A guarnição do Peto 70, durante intensificação de policiamento no bairro Teotônio Vilela, avistou dois elementos. Os dois elementos estavam numa boca de fumo, comercializando drogas, Rua da Liberdade. Ele pensou que estava todo mundo com a liberdade de vender e aprontar. E aí foram abordados, encontrados 70, só que foi a perto de 70, chegando. Mas os caras, os malacas, estavam com 70 poções de cocaína. Coincidência, 70 chegou e abordou. Os caras tinham 70 porções de cocaína, além de dinheiro em espécie. Os dois suspeitos foram conduzidos, apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Catiana Amorim, junto com o material que foi apreendido. É a Ascom aí da 70 mandando material, e a gente vai divulgando aqui, mandando um abraço aí ao meu grande amigo, o capitão PM Zacarias, que é o subcomandante da Companhia 70, ele que tem um carinho especial por este programa, uma parceria, ele que é ouvinte do Tropa de Elite, e receba o nosso abraço, capitão Zacarias, subcomandante da 70, um abração para você, tenha um bom dia aí, dá um abraço no comandante, o major Vasco Neto, Vasco Luiz, eu não sei se o tenente, o major Vasco, ele é torcedor do Vasco, eu queria saber, viu, se ele é torcedor do Vasco, de repente o teu nome Vasco, mas é torcedor do Flamengo, né? Não é isso? Mas segue o abraço do Tropa de Elite, tenha um bom dia, fica com Deus. Pedro NP, Pedro da NP aí da Vila Ferroviária, pertinho da Companhia 70 e do CPR Sul. O Pedro, o marido da minha amiga Nádia, tenha um bom dia também pra você, fica com Deus aí, viu? Fica com Deus, Pedrão. 6h50 na cidade mais linda do interior da Bahia. É? 6h50 na cidade do Tony Café, que é de Itabuna, mas ele tá de paraquedas em Ilhéus. É, o Tony Café caiu de paraquedas aqui na nossa cidade de Ilhéus. Alô, seu Elias! Elias da Vassoura, aí no bairro da Pitangueira. É, aquele abraço pro senhor. Itajuípe também, tem o Zezinho Mansur, aquele abraço Zezinho Mansur, aí em Itajuípe, meu amigo Halili Guimarães, também em Itajuípe, aquele abraço pro Halili, o Jorge Caetano, em Itajuípe, o irmão do repórter da saúde, o Walter Santos, quero mandar um abraço também pro homem do Acarajé, o homem que foi traído por Carranca. É, alô, Prequeta, aquele abraço, traído por Carranca. Ranking de transparência e governança pública das prefeituras de 78 municípios baianos será divulgado pelo Instituto Nossa Ilhéus. São 6h51. 6h51.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite. São 7h14. 7h14, estivemos momentaneamente fora do ar. Problemas técnicos aí, né? A internet também. E estamos de volta, graças a Deus. Eu voltei, a Gabriela também voltou, Tony Café também voltou, e tudo bem, de bem com a vida. São 7h15 agora, 7h15, tá na hora de chamar ele, o nosso correspondente, Souza Pina. Vamos até Itabuna, chamando o Souza Pina, o Tony Café.
Vamos ajeitar as coisas aqui, vá destilando as notícias, os principais fatos de ontem e de hoje aqui no Tropa de Elite, enquanto a gente vai arrumando a casa aqui, né, pra chamar o Souza Pina, e já tá com a gente aqui, tá bom? Vamos chamar ele?
Vamos, alô, vamos até Itabuna. Alô, alô, Souza Pina, bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e os ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Galchão, e de Rosilanches, que tem salgados a partir de R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. Vamos às notícias desta quarta-feira. Acusado de assédio sexual, sofre derrota judicial. O médico Antônio Mangabeira se manifestou pela primeira vez sobre as denúncias de pacientes que afirmam ter sofrido abuso sexual durante consultas com ele na clínica Onconsul. Os casos vieram à tona na terça-feira da semana passada, ou seja, no dia 9 de julho. De acordo com a 6ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior, com sede em Itabuna, no total, 6 mulheres registraram queixa contra Mangabeira. Mas, por enquanto, o episódio obteve uma derrota judicial. O juiz André Brito, da 3ª Vara Cível de Itabuna, negou pedido de censura movido por Mangabeira na tentativa de retirar das redes sociais publicações da advogada Úrsula Catarini, que compartilhou informações sobre denúncias de assédio sexual feitas por várias mulheres contra o médico. Já supera 3 mil a vacinação antirrábica. Itabuna já imunizou entre cães e gatos cerca de 3 mil contra a raiva animal desde o dia 8. A informação é do Centro de Controle de Zoonoses. A ação começou por unidades fixas, ONGs, e se estendeu a bairros da região da Califórnia. De acordo com o calendário liberado pelo Centro de Controle de Zoonoses, ontem a ação ocorreu no Parque Boa Vista e na Praça do Antique. Além dos pontos de vacinação previamente divulgados, a Secretaria de Saúde poderá aplicar a dose nos animais na residência, em caso de possibilidade de deslocamento. Basta o tutor acionar que a equipe vai ao local fazer a vacinação do animal doméstico. Reforma da praça terá replantio de árvores nativas. Teve início essa semana as obras de requalificação da Praça do Cacau, próximo ao Shopping Jequitibá. De acordo com o projeto, deverão ser removidas cerca de 10 árvores inativas que serão ambientalmente compensadas com um plantio de mudas de ipê roxo e amarelo, que são árvores nativas da Mata Atlântica. O diretor Alan Feitosa, do Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Agricultura, disse que as árvores são um dos maiores patrimônios ambientais que existem numa cidade e que é importante a revitalização e embelezamento de espaços públicos e de lazer. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Galchão, e de Rosilanches, que tem salgados a partir de R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. Segue na comunicação Mario Santos e Tony Café, de Itabuna, Souza Pina, para o Tropa de Elite.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 7h19 aqui na Gabriela FM, 7h19. Olha o Tropa de Elite até as 8, oferecimento do Pré-Moldados Guanabara, da Pomada Especialista, da Rede Meira de Supermercados e Doutor Fix, do Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças e Contim Tintas. São 7h20 na Linda Ilhéus. Olha o ranking de transparência e governança pública das prefeituras de 78 municípios baianos será divulgado pelo Instituto Nossa Ilhéus. A avaliação vai comparar a existência de mecanismos e de transparência e participação do Poder Executivo de municípios de 5 territórios da Bahia. E aí o Instituto Nossa Ilhéus, em parceria com a Transparência Internacional Brasil, publicará, né? Já publicou ontem o ranking e de Transparência e Governo e Governança Pública 2024 dos 78 municípios dos territórios Litoral Sul, Baixo Sul, Extremo Sul, Médio Rio de Contas e Costa do Descobrimento. A avaliação vai comparar aí mecanismos concretos de transparência e participação social. A avaliação foi realizada pelo Instituto Nossa Ilhéus, com metodologia desenvolvida pela Transparência Internacional Brasil, que analisa mais de 70 critérios divididos em 6 dimensões: legal, plataformas, administração e governança, obras públicas, transparência financeira e orçamentária e comunicação, engajamento e participação. E ao final, cada município avaliado recebe uma nota de 0 a 100. E seu nível de transparência é classificado como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. E o ranking de transparência e governança pública 2024 será publicado regularmente e se propõe a ser uma referência permanente, confiável e comparável, que oriente políticas públicas de transparência e governança nos municípios. Para receber os resultados da avaliação, por favor, responda. Aí vocês vão vai ter que responder via e-mail. Parabéns aí, parabéns aí a turma do Instituto Nossa Ilhéus, que chegou chegando. E aí, a hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 7h23, 7h23. Tony Café, o que é que tem aí? O povo fala, Tony. Tem bronca no Tropa?
É isso aí.
Escreveu aí,
não,
dizendo
o povo que... tá mandando alô aqui pra você, pra rapaziada da Gabriela FM, né? Tá desejando um dia bacana. Tá aqui o Volta Ecologia, né? 7h23.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony. Tony Café. Grande abraço a todos. Hoje, nossa Bahia amanheceu mais triste. Morre ex-técnico do Colo-Colo, Quintino Barbosa, popularmente conhecido como Barbosinha. Ex-técnico do Colo-Colo, ex-técnico do Vitória, ex-técnico do Bahia de Feira, Fluminense de Feira, treinou vários clubes em Sergipe, em Pernambuco. Portanto, nosso Quintino Barbosa nos deixou. Mas não é de nada não, que ele tenha um bom lugar, né, Marinho Santos? E a família do Quintino Barbosa aceita um grande abraço de Volta Ecologia Família e de toda a família Gabriela FM, que tanto ama o esporte. Estamos juntos, Marinho, um grande abraço.
Valeu, valeu, valeu que valeu, Volta Ecologia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, meu amigo Tony Café. Ô, Tony Café, o bicho pega sábado, hein, Marinho Santos? Colo-Colo e Gabriona. Eu sei que Marinho Santos, Robert X, Capeta e Belisco vai torcer pro Colo-Colo. E você, Tony Café, vai torcer pra quem? Pro Gabriona ou pro Colo-Colo? Me diga aí, meu amigo, fala pra mim aí. Fala pra mim aí, Tony Café, minha peixada. Valeu, Belisco do Vilela, meu irmão.
A hora certa, você ligado, Belisquinho. 7h25, Volta Ecologia, meu bar. Meu bar, 7h25.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa para você. Alô, Eliel, são 7h33. 7h33, olha, você que tem notas do real... As primeiras notas do real vão sair de circulação. É isso. As primeiras notas do real que foram emitidas em todo o Brasil vão sair de circulação. Essa informação consta em uma instrução normativa publicada na última semana pelo Banco Central do Brasil, com efeito para a chamada Primeira Família do Real. A orientação do Banco Central é que os bancos recolham as cédulas antigas, para que sejam substituídas por novas. Então, apesar da medida, as notas antigas não perdem validade e podem continuar sendo utilizadas normalmente. E de acordo com a autoridade monetária, notas em condições não adequadas geram dificuldades logísticas para toda a cadeia de execução dos serviços, incluindo caixas eletrônicos, máquinas, contadoras e outros equipamentos. Então, ainda segundo o Banco Central, as notas da primeira família do real, lançadas em 1994, representam atualmente 3% do dinheiro em circulação. Né? Falar em nota, aquelas notas velhas, um cara perturbado ontem, estava com alguma coisa na cabeça, foi preso. Ele destruiu a agência bancária no interior, lá na cidade de Camamu. O caso aconteceu lá no município de Camamu. O suspeito usou uma barra de ferro e uma pedra para quebrar as máquinas. O homem foi preso em flagrante, destruiu 7 caixas eletrônicas de uma agência bancária lá em Camamu. E segundo informações da Polícia Civil, o perturbado usou uma barra de ferro, uma pedra e aí começou a quebrar as máquinas. O motivo para a ação ainda é desconhecido. Inclusive, um vídeo circulou nas redes sociais, viralizou, mostrando o estado da agência após o ataque do rapaz. O suspeito foi autuado por dano qualificado contra o patrimônio e segue à disposição da justiça. Está preso lá em Camamu. O cara surtou, saiu quebrando tudo. Pegou uma barra de ferro, pedras, e aí quebrou 7 caixas eletrônicas. É brincadeira? O cara tava louco, tava doidão, viu, Tony Café?
É, Mário Santos, no final da tarde de ontem, né, um trágico acidente na VA-270 resultou na morte de Walter Mamed, também conhecido como Vadinho do Bar, né? Vadinho residia na localidade de Falhada, próximo a Santa Luzia. Walter estava a caminho da cerâmica Pérola Branca para buscar a sua esposa, que trabalhava na região. Infelizmente, durante o trajeto, ocorreu o acidente, né? As circunstâncias exatas ainda não foram esclarecidas, né? Duas versões circulam entre moradores da localidade. A primeira sugere que Walter perdeu o controle da motocicleta e colidiu, né, com a placa de sinalização à beira da pista. A segunda hipótese é que ele tenha sofrido mal súbito enquanto conduzia a moto. Uma ambulância foi acionada, mas infelizmente o óbito foi confirmado no local. O corpo de Walter permaneceu na localidade até às 20h30, aguardando aí o Departamento de Polícia Técnica para realizar a perícia e a remoção do corpo.
Valeu que valeu, Tony Café. A hora certa para você, Tony.
Vamos lá, hora certa.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7h38. Esse 7h38, mandando um abração aí para Wagner César, tá lá em Maraú. Wagner César, na Secretaria Municipal. Secretaria, ele trabalha na Secretaria do Meio Ambiente, o Wagner César em Maraú, ligado no Tropa de Elite. Olha, a Companhia 68 terá novo comando. O Diário Oficial do Estado já publicou desde a última quinta-feira, dia 11, a exoneração, vai nos deixar aí e vai deixar saudades. A major da Polícia Militar, Joilma Cordeiro Costa Machado, do comando, ela deixa o comando da Companhia Independente da PM, a 68, É a 68 que fica ali nos Carilhos. Eu estive pertinho ontem com meu amigo. Olha, o novo comandante será que seja muito bem-vindo a nossa Ilhéus. O novo comandante da 68, o Major PM Carlos Anderson Araújo de Jesus. Ele que já atuou em Itabuna, lá no 15º Batalhão. E no CPM de Itabuna, Colégio... Colégio da Polícia Militar de Itabuna. Então, boas-vindas aí. Seja muito bem-vindo a nossa Ilhéus. E vamos fazer essa segurança pública, né? Cada dia, cada momento mais eficiente, que a polícia prende. A polícia vai prendendo o cara, parece uma casa de rato. É, prende aqui, prende ali, prende acolá e vai surgindo novos elementos no trajeto. Então, parabéns aí à Polícia Militar, o Comando de Policiamento Regional Sul, o CPR Sul, que será responsável pela organização da cerimônia de transmissão de comando, com data e horário serem anunciados em breve. Então, Sargento Gerson Mendes, checa isso aí pra gente aí, viu? Pra ver o dia e o horário da cerimônia de transmissão. De comando, a data e o horário para serem anunciados em breve, se vai ser mesmo no bairro da Conquista ou vai ser no CPR Sul. Mandando um abraço aí no Porto de Ilhéus, meus amigos que estão sempre à beira do cais aí, né? Aquele abraço para vocês. Cadê ele, o gordinho? Luiz Aldo. Alô, Luiz Aldo, aquele abraço para você também aí no Cais do Porto. E o Tavares, irmão do Emerson Tavares. Olha, o Porto de Ilhéus avança na obra de dragagem e de aprofundamento com investimento de 81 milhões do novo PAC. Essa matéria veio do site Ilhéus 24 Horas, de responsabilidade do blogueiro Danilo Matos, mandando um abraço ao Danilo e a todos do blog aí, do site Ilhéus 24 Horas. Um abraço para vocês aí, viu? Então, o Porto de Ilhéus está passando por um importante processo de modernização, aprimoramento com a realização da dragagem de aprofundamento, um projeto que envolve aí um investimento de 81 milhões. Essa obra faz parte do novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e reflete o compromisso do governo federal, por meio do Ministério dos Portos e Aeroportos, com a melhoria contínua da infraestrutura portuária e o desenvolvimento sustentável do Nordeste. Então, de acordo com o gerente do Porto de Ilhéus, o Gilberto Rodrigues, a obra representará um grande avanço, aumentando a eficiência na região com a dragagem. Nosso Porto Internacional do Cacau, Porto do Malhado, estará preparado para receber navios maiores que transportam mais cargas. O custo de operação está diretamente relacionado ao tamanho do navio. Quanto maior o navio, menor o custo por toneladas, isso aí torna o transporte mais econômico e vantajoso para os clientes do porto, explicou aí o Gilberto Rodrigues. É o Alberto Tavares, o irmão do Emerson Tavares, meu amigo Alberto, aquele abraço para você e para o Libério Menezes também, corrente do bem. Corrente do bem aí nesse porto aí, onde tudo acontece.
Mário
cargas
Santos
e descargas. Vem comigo, Tony Café.
Mário Santos, indígenas envolvidos na morte de uma mulher torturada na Bahia é investigada pela Polícia Civil, tá? A morte de Missilene da Ajuda Conceição, de 44 anos, torturada na zona rural de Prado, no domingo 14, não foi o primeiro crime em que indígenas da aldeia Águas Belas estiveram envolvidos. o que aponta a investigação da Polícia Civil, que tem provas de que parentes do cacique Baia, né, têm assassinado um homem dentro da aldeia em abril deste ano. O líder foi preso na segunda-feira, suspeito de participar da tortura que causou a morte de Miss Lene em um território vizinho, né? O cacique é conhecido como Evaíl da Conceição, né? Integra aí uma espécie de milícia, segundo a polícia, formada por indígenas na região sul do estado. Segundo as investigações, familiares deles são suspeitos de terem matado com tiros e golpes de faca, né, o também indígena Amarilson Conceição de Oliveira, no dia 6 de abril. E até hoje ninguém foi preso pelo crime. Segundo o delegado Moisés Damasceno, titular da 8ª Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, a Corpim de Teixeira de Freitas, a morte de Miss Lene no final da semana não teve relação direta com o crime de 3 meses atrás. O elo entre os episódios que ocorrem em aldeias vizinhas é justamente por causa do cacique Baia, né? O delegado diz o seguinte: parentes do cacique da aldeia Águas Belas praticaram o crime em abril. A polícia sabe também que eles não é bem visto entre as comunidades. Segundo as informações, né, é como se eles tivessem uma milícia que oprime as outras aldeias, né? Uma confusão política entre eles, explicou o delegado. Segundo Moisés Damasceno, a disputa não tem relação com conflitos de terra. Marinho Santos.
Se fosse você, velho, você está sabendo que foram 4 elementos, 4 índios, foram presos ontem, acusados, e lá em Teixeira de Freitas, e entregue ao delegado competente, o doutor Damasceno, viu? Moisés Damasceno, que é de Itabuna, né? O doutor Moisés Damasceno?
Exatamente.
É de Itabuna. Olha, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia leva atividades de capacitação para magistrados, servidores e jovens eleitores de Ilhéus e região. E depois de passar pela cidade de Vitória da Conquista, no mês de maio, as ações de capacitação e cidadania da Escola Judiciária da Bahia chegam a Ilhéus. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, vai até amanhã, de 15 a 18, começou no dia 15, vai até o dia 18, uma série de atividades voltadas para magistrados, servidores e também para os jovens eleitores. O início da programação contou com o projeto Todas as Vozes, no dia 15 de julho, às 10 horas e às 14 horas, na aldeia Itapuã. Teve lá na aldeia Itapuã, lá no Acuípe, lá depois de Olivença, a 24 quilômetros do centro de Ilhéus. Então, Todas as Vozes tem como finalidade fomentar o debate sobre voto consciente, cidadania, processo eleitoral e representação dos povos originários na política partidária. Esse é um dos esforços da Escola Judiciária Eleitoral em seu papel essencial na concretização dos objetos fundamentais da nossa democracia. Então, materializando a função educacional inerente à justiça eleitoral e reforçando a importância da participação política entre as comunidades indígenas, jovens estudantes e comunidades quilombolas, afirmou o diretor do EGE Bahia, o desembargador Moacir Pita Lima Filho. A ação também acontece no dia 18, amanhã, portanto, na Escola Casa Familiar Rural de Igrapiúna, que fica na rodovia Ituberá-Camamu, quilômetro 10 da BA-001, na zona rural. Então, Partiu Mudar, terça-feira acontece, no último dia 16, hoje já são 17, foi ontem, aconteceu o projeto Partiu Mudar, que trouxe discussões sobre democracia, sistemas políticos, combate e desinformação, entre outros temas voltados aí para a educação de jovens entre 14 e 17 anos de escolas públicas e privadas. Então a ação foi realizada no período da manhã, na Escola Modelo, que fica na sétima travessa da Avenida Roberto Santos, Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, no bairro do Malhado. E no período da tarde, o projeto foi para a Escola Estadual Nelson Schaum, antigo Colégio Estadual, localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, também no bairro do Malhado. É um ciclo de debates. E aí, meu irmão? Ciclo de debates, vários debates. Ontem eu fiquei lembrando do meu amigo saudoso Cacique Val. Eu vi lá em Olivença, lá na região do Acuípe. Fiquei lembrando do Cacique Val. Naquele mesmo local onde foi velado o corpo do Cacique Val, que jamais iremos esquecer. Mandando um abraço a João Gandu. João Gandu tá aí no Acuípe, mas ontem ele visitou o bairro São Miguel. Acho que foi visitar o Bobô, viu? Agora são 7 horas e 50 minutos. Alô, Tony Café, vamos até Camacan chamar Paulo José?
Vamos falar com o povo aqui rapidinho e a gente vai para Camacan, né? Agora o povo fala, vamos lá. 7 e 50.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, Maria Santos, tem uma questão aqui que é para você, viu? Tem um pré-candidato a vereador, recebe essa denúncia aqui, pediu total sigilo. Tem um pré-candidato a vereador no Sol e Mar, né? Que começa a fazer o marketing dele e quando o eleitor fala que tem candidato, ele ameaça o eleitor, quer bater, dizendo que é polícia, né? Aí você que tem livre acesso e tem conhecimento com as polícias civil e militar de Ilhéu, você vai saber se esse rapaz realmente...
A vítima tem que procurar a polícia e prestar uma queixa de ameaça contra o policial militar e relata tudo que está acontecendo no local, entendeu?
Muito bem. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Tony Café. Em Vila Joerana, a população indignada com a prefeitura de Ilhéus colocou 3 caçambas de cascalho na rua da escola já faz 30 dias e até hoje não vieram fazer concluir o serviço, né? É assim como a gente falou ontem, né? Começa e não termina.
É assim, direto.
Agora vamos lá para Camacan, 7h51.
A região interligada no Tropa de Elite.
Alô, alô, Paulo José. Paulo, bom dia.
Os principais fatores de risco de crises de enxaqueca incluem consumo de álcool, certos alimentos, alterações hormonais do ciclo menstrual, sono inadequado ou insuficiente e inatividade física. Você encontra tratamento no SUS. Ele varia de analgésicos simples a encaminhamentos para atenção especializada nos casos mais graves. A unidade básica de saúde do seu bairro, da sua cidade, ajuda com diagnóstico, tratamento e orientação. Bom dia, bancada, bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. Vamos com o giro de notícias. Um homem de 47 anos foi socorrido e levado para o hospital de base após ser agredido a golpes de facão às margens da rodovia que liga os municípios de Itapetinga e Macarani. O crime aconteceu na noite da última segunda, próxima à ponte do Rio Pardo. A vítima sofreu ferimentos nos punhos e na cabeça. O homem ficou hospitalizado em Vitória da Conquista. O socorro foi realizado pelo SAMU. A polícia militar foi acionada e prendeu em flagrante a ex-mulher da vítima. Ela é apontada como autora do crime e foi levada para o complexo policial de Itapetinga, onde ficou presa à disposição da justiça. Testemunhas contaram que houve uma briga entre as partes envolvidas e a mulher, visivelmente embriagada, agrediu o ex-marido. Ele sofreu fratura exposta nos punhos. A mulher deve responder por lesão corporal ou tentativa de homicídio. Não há informações a respeito do motivo da briga. A polícia segue nas investigações. Olha, um corpo em decomposição foi encontrado na tarde de ontem, terça-feira, abandonado na Avenida Bartolomeu de Gusmão, no bairro Jurema, em Vitória da Conquista. Conforme as primeiras informações, um funcionário de um centro automotivo entrou em uma casa, em um imóvel, para resgatar filhotes de gatos, quando tomou um susto ao ver um cadáver. No mesmo instante, ali por volta das 4h15 da tarde de ontem, ele acionou a Polícia Civil, que imediatamente compareceu ao local e recolheu o corpo, o cadáver, que foi levado até o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, para o IML, para passar por perícia, por exames. Agora a Polícia Civil seguirá nas investigações para desvendar esse mistério. Qual a identidade? Qual o motivo? Qual a causa? São perguntas que merecem respostas e, claro, familiares, amigos e a sociedade aguardam respostas da Polícia Civil, a quem caberá investigar este caso. De 19 a 21 de julho, a cidade de Mascote estará festejando 62 anos de emancipação político-administrativa. Shows como Deivinho Novaes, JP da Paixão, Pipoco do Trovão, Um Milhão. Tem também Filhos da Terra, Sil Ferrari, Caio Oliveira e Gero Lima já estão confirmadíssimos para o próximo fim de semana, onde Mascote estará em festa. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Eu, valeu, Paulo José. Um abraço para você, fica com Deus, tenha um bom dia. E nós estamos agora encerrando mais uma edição do programa. Tem mais algum detalhe aí?
Por enquanto, por hoje é só.
Então, um abraço para você também.
Para você com também, Deus. Valeu. Né? É? Teve aquela internet, mas tudo certinho, né? Tudo beleza?
Fica com Deus, tá tudo sob controle, no controle de Deus.
Vamos lá, vamos encerrar. Vamos encerrar que vem aí o Renatinho Bad Boy com meia hora de músicas.
Meia hora de música. O Tropa de Elite. Até às 8 teve oferecimento para você ligado do Pré-Moldados Guanabara, da Pomada Especialista, da Rede Meira de Supermercados, o Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças e com Tintintas. Acabou.
Vamos.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Tony Café, Estico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. O Tropa de Elite de hoje vai ficando por aqui. Voltando amanhã às 6 da manhã.